A participação da energia eólica, ou seja, dos ventos, na matriz energética brasileira deve crescer nos próximos anos. Sobre o tema, conversamos agora com o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, qual a importância que a energia eólica pode ter na matriz energética brasileira?
Em primeiro lugar, a energia eólica, ela contribui com o equilíbrio do meio ambiente. Ela não interfere de forma alguma em relação aos gases do efeito estufa. Antes, pelo contrário, ela tem uma participação efetiva, sem dúvida alguma, na melhoria das condições ambientais do Brasil ou de qualquer país. Agora, no Brasil, há uma situação especial, notadamente no Nordeste, os ventos são muito fortes. Essa situação, ela pode contribuir para que nós tenhamos a energia eólica como uma das fontes importantes do fornecimento de energia elétrica. E essa energia elétrica é fundamental. Desde quando, por exemplo, no estado de Sergipe, um estado pequeno, hoje nós já temos lá no estado de Sergipe, no município de Barra dos Coqueiros, uma grande usina que vai proporcionar energia para iluminar uma grande cidade de 200 megawatts. Então, a contribuição da energia, dos ventos com energia barata, que é uma energia sem poluentes, é uma energia sem contribuir para, vamos dizer, o aumento, né, do CO2 ou do gás carbônico na atmosfera, que são elementos poluidores da nossa atmosfera. Eu acho que o Nordeste deve dar uma grande contribuição para a formação da energia elétrica no Nordeste. Logicamente, nós precisamos melhorar ainda a tecnologia. Essa tecnologia passa pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, passa pelo aumento das dotações orçamentárias em razão, né, da contribuição que o Brasil pode dar para a efetivação dessa nova forma de energia. E o Brasil, pela extensão territorial, extensão litorânea, não só no Oeste, como em todo o país, em Pernambuco, no Ceará, em Sergipe, no Rio Grande do Sul, tudo isso forma um grande contingente de formação de energia elétrica, aproveitando a energia eólica, a energia dos ventos para o Brasil.
Senador, o senhor, no seu discurso recente sobre o tema, o senhor comentou que uma das dificuldades que existe é o fato de que o Brasil tem que importar muitas vezes as torres, as pás, os geradores, né, que formam exatamente a parte essa, digamos, tecnológica, né, da produção de energia eólica, e que teríamos, o ideal seria produzir isso no país, né?
Logicamente que todo esse equipamento, todos esses aparelhos que hoje são produzidos notadamente na Alemanha, nos Estados Unidos, toda essa tecnologia podia ser hoje produzida no Brasil. E para que essa tecnologia seja produzida no Brasil, precisamos nos preparar, precisamos estar atentos às novas fórmulas da introdução de uma tecnologia nova. A energia hidráulica, que é a potencialidade maior do Brasil, mais de 90%, é uma energia que provoca danos ao meio ambiente de forma indireta, porque porque você vai ter que deslocar populações, você vai ter que inundar áreas enormes para colocar as hidrelétricas, ao passo que a energia dos ventos, né? A energia eólica, ela não vai ocupar grandes espaços. Antes, pelo contrário, ela vai ocupar pequenos espaços, aproveitando aquilo que está na natureza. São os ventos. Os ventos são gratuitos, são de graça. Você não vai pagar nada, você não vai investir nada, a não ser em tecnologia para aproveitar a força dos ventos e produzir energia.
Senador, o Nordeste também oferece boas possibilidades de uso da energia solar, né, para convertê-la em energia elétrica, né? E nós vemos que já existem exemplos de início de utilização dessa energia solar, né?
Na verdade, a energia solar, ela, no Nordeste, ela é muito preponderante por causa do sol e existe diariamente. No entretanto, ela ainda hoje é uma energia cara, porque os aparelhos, os equipamentos que são comprados para produzir energia elétrica a partir do sol são muito caros. Levando em consideração o fator economia, pode ser que, numa manhã, a produção de energia através dos ventos seja mais barata do que a energia produzida do sol.
Por último, senador, o senhor acha que, mesmo com a questão do pré-sal, né, quando começar a produção em grande escala do pré-sal, e com essas obras de hidroelétricas grandes que estão ocorrendo no país, sempre haverá um espaço para esse tipo de energia alternativa, como a eólica, a energia solar e até a energia das marés?
Olha, tomara que a preponderância maior seja para isso que você falou. Não a energia poluente, que é a energia do petróleo. Se nós conseguirmos colocar em primeiro lugar a energia eólica, a energia do sol, a energia das marés, isso é uma tecnologia que levará tempo. Hoje é muito cara. Em substituição à energia do petróleo, energia do gás, do petróleo, seria muito produtivo em relação ao que nós queremos. Isso vai demorar muito tempo. Nós hoje somos um grande produtor e seremos amanhã um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Quer dizer, isso não significa que nós devemos substituir as energias não poluentes pela energia poluente, que é a energia do petróleo. Mas a verdade é a seguinte: temos que considerar que o Brasil hoje poderá ser um grande produtor de energia de petróleo e gás. E vamos jogar fora tudo isso. Temos que aproveitar essa energia e criarmos um fundo em benefício da educação, da saúde, da cultura, enfim, um fundo que venha beneficiar, que venha construir para o Brasil um futuro de grandiosidade. O Brasil tem esse grande potencial, que é o pré-sal. O pré-sal pode conceder ao Brasil uma posição privilegiada, uma posição especial. E essa posição especial está diretamente relacionada com a tecnologia que nós devemos empregar para a produção do pré-sal com o mínimo de poluição.
Bom, senador Antônio Carlos Valadares, muito obrigado pelas suas palavras para o programa Conexão Senado.
Obrigado.